Carioca, taurino, empresário, artista plástico, maquiador. O nosso convidado tem várias facetas, mas a mais conhecida é de beauty artist. Com mais de 15 anos de carreira, Rodrigo Costa é um dos profissionais mais celebrados do mundo da moda, não só por maquiar celebridades como Sabrina Sato, Anitta, Kendall Jenner, Suki Waterhouse, mas também pela sua sensibilidade com os pincéis. Mas também, gente, quando é pra ser, acontece, porque do mundo das artes, ele foi fazer um bico de final de ano e virou um dos maquiadores mais famosos do Brasil e embaixador da Sebastian, que nos uniu hoje aqui e tá apresentando mais esse videocast. A Sebastian, que é uma marca profissional de cuidados pro cabelo, e tá aqui comigo com o Serum Overnight Penetrate, que é um tratamento que você faz nos seus cabelos enquanto você dorme. Mas a gente já vai falar mais sobre ele. Eu sou a Jana Rosa, esse é o videocast da Bonita de Pele, e hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Costa. Bem-vindo, Rodrigo!
Obrigado, Jana. Você sabe que é a minha primeira vez num podcast, né?
Você me falou, e eu queria saber por que a primeira vez num podcast. Você é tímido?
Depois da primeira taça de vinho, não. Mas não é por isso, é porque eu brinco que depois dos 40, porque eu já passei dos 40, né? A gente se cuida, mas eu já passei dos 40. E eu acho que a gente fica um pouco no filter. Eu fico brincando, assim, a gente fala umas coisas sem pensar, às vezes. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar, né? E todo mundo tem o direito de errar, eu acho. Mas as pessoas não estão... parece que não querem mais ver as pessoas errando, né? Todo mundo tem que ser 100% correto. Então, às vezes, eu fico com medo de falar alguma coisa sem querer e machucar alguém, sabe? Então,
não.
Por isso eu evito. Porque eu já tenho um humor um pouco sarcástico, entendeu? Mas pro bem, não é pro mal, né? E as pessoas podem ver de um... Sabe? De uma maneira um pouquinho errada.
E aí junta nós dois
junta
ainda.
Nós.
Entendeu? Não.
Das antigas
vampirões. A gente é das antigas vampirões. Mas você sabe que o videocast da Bonita de Pele, quando eu decidi fazer ele, eu falei, ah, vai ser um papo sobre beleza, sobre bem-estar. Mas todo mundo que vem aqui, a gente fica num kkk, a gente só dá risada.
Ai, que bom.
Entendeu? Então, fica à vontade, vai dar tudo certo, porque esse é o clima do programa. Então, pra começar, eu queria que você me contasse como você começou. Porque já que é o seu primeiro videocast,
tá.
Eu acho que a gente tem que fazer assim, arquivo confidencial, entendeu?
Tá,
me conta como que você chegou aqui nesse mundo da moda, da beleza.
Então, eu sempre fui apaixonado por moda, desde criança, tá? Eu sou carioca, nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, na Penha, e não tinha muito contato com moda, com nada disso, né? Mas eu sempre gostei de ver Vogue, sempre gostei de... Esse mundo da moda sempre me inspirou. Mas eu nunca tinha contato com a maquiagem em si. Com 3 anos de idade, eu comecei a pintar quadros, né? Pintura a óleo sobre tela. E a partir daí, acabei fazendo faculdade de Belas Artes no FRJ, me formei na faculdade de Belas Artes. Só que aí eu vi que não estava feliz mais pintando, não era mais isso que eu queria, sabe? Quando você se sente muito solitário, e também viver de arte no Brasil não é fácil, a gente sabe disso. Se você não vem com sobrenome... É muito difícil,
uhum.
Né? Então, eu pensei, eu acho que tá na hora de eu dar uma mudada. E daí, formado, minha amiga trabalhava na MAC, falou assim, você não quer trabalhar como maquiador na MAC? Eu falei, como assim? É maquiador barra vendedor, né? E a MAC tinha acabado de chegar no Brasil, e uma multinacional e tal. Eu falei, pô, que legal. E eles estavam abrindo uma loja em Ipanema. E daí eu pensei, vou tentar. E daí eu fiz o teste. Aí, quando eu fiz o teste, o Resident Training... Você conhece o Vitor Mariella, não?
Sim.
O Vitor. Ele era o Resident Training da época, da MAC. Ele falou assim, você nunca maquiou? Eu falei, nunca. Aí ele falou assim, você nasceu pra isso. Eu lembro do Vitor até hoje falando isso pra mim. Eu falei, será, Vitor? Ele falou, será? Não, você nasceu pra isso. Eu não mudaria nada na sua maquiagem. Uma das maquiagens mais lindas que eu já vi. Ele falou assim. Eu fiquei chocado, assim, na hora. Oi?
Aí você passou de cara.
Aí sabe quando dá aquele estalo, assim... Aí eu falei, é isso. Aí ele falou, bom, por mim, pela parte criativa, você já tá contratado, mas agora tem a parte do RH. Aí fui fazer a entrevista do RH. Aí eu lembro que a pessoa lá do RH, não lembro quem, falou assim, mas nossa, você nunca trabalhou. Como é que eu posso confiar em você, né? Tipo, você só estudou, trabalhou com arte, mas você nunca trabalhou numa loja, você nunca... Sabe, como é que eu posso confiar em você pra trabalhar na minha loja? Eu falei, eu tô louco pra sair da minha casa. Eu tô louco pra morar sozinho, sair, sabe, da barra dos meus pais. Eu já tinha 25, 26 anos. Eu falei assim, eu não aguento mais, eu tenho que conseguir ganhar dinheiro de alguma forma. E aí ela falou assim, eu posso confiar em você? Você vai dar tudo de si? Eu falei, posso. Aí a partir dali foi. Aí 3 anos e meio de MAC, conheci os backstage de moda, eu tive contato com a maquiagem na moda, que é muito importante isso. A maquiagem tem várias vertentes, né? Noivas, publicidade, moda. Então eu fui vendo aonde eu me encaixava e eu vi que a moda era o que eu queria. Quando eu entrei na minha primeira sala de desfiles com a MAC, eu fiquei chocado, assim. Eu falei, é isso que eu quero pra mim. E dali tudo começou a acontecer.
E aí você foi trabalhar nos backstage, foi fazer, na época era São Paulo Fashion Week.
Que era maravilhoso, né? Que época gostosa aquela
Era
época,
muito
gente.
bom, né?
Nossa, as marcas brasileiras, assim, fervilhavam, né? Tipo, nossa, era muito incrível, assim. Eu lembro que a Carol Trentini sentou na minha cadeira, assim, pra eu fazer ela nos primeiros desfiles que eu tava com a MAC, assim. Eu falei, não, quem vai te fazer é quem tá assinando. Na época eles traziam vários artistas canadenses, americanos deles e ingleses. E na época eu acho que era o Luc Bouchard que veio. Falei, não, o Luc vai te maquiar. Ela falou, não, 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 não. Você que vai me maquiar. Não vou sentar lá, não. Você vai. Começa aí.
Aí você tá.
Era um desfile da Yodse. Eu engoli seco assim. Eu falei, vamos lá, Carol Trentini.
Ai, vamos mandar um beijo pra Carol. Carol,
Beijo,
linda.
Carol.
Linda, perfeita.
Então, assim, as coisas foram muito acontecendo de uma maneira muito. Eu sem entender comigo, sabe? Já sentava uma top pra eu fazer. Eu fui fazer desfiles pela MAC antes de 6 meses dentro da MAC, nem podia, mas eles viram meu lado criativo e já foram adiantando todos os passos pra eu poder fazer um desfile. Então, tipo assim, tudo aconteceu muito rápido, ao contrário da. Com a arte comigo, sabe? Com a pintura. Então falei, é minha nova forma de expor a minha arte, sabe? É com a maquiagem, é isso, sabe? Então vou lutar por isso. E aí foi tudo acontecendo muito facilmente, assim. É por isso que a gente, às vezes, eu falo isso. Às vezes a gente fica batendo numa tecla e vê que aquilo não tá dando. Não é que não tá dando certo, mas que às vezes pode até dar certo daqui a um bom tempo, mas você tá feliz dessa forma? Aquilo tá te fazendo feliz? Não tava mais me fazendo feliz, entendeu? Então tinha que buscar alguma outra coisa. Que bom que eu dei esse passo para buscar algo novo para minha vida, sabe? E a partir desse passo, parece que tudo fluiu de uma maneira tão fácil assim que hoje em dia já se passaram 15 anos e parece que não passou nada, nenhum ano assim, sabe? Porque foi tudo de uma maneira tão fácil. Fácil não, teve seus perrengues, óbvio, mas de uma maneira tão tranquila, sabe? Tudo foi acontecendo, fui subindo degrau por degrau de uma maneira tão gostosa assim, sabe? Que eu fico muito feliz de ter dado esse passo, sabe? Ter acordado. Eu acho que muitas pessoas precisam, às vezes, acordar e ver que, pô, tá tão difícil, tá tudo tão difícil, então muda, não tenha medo de mudar, sabe? Eu acho que é aí que tá o segredo. Às vezes tem uma coisa muito melhor te esperando ali do lado e você nem tá olhando, sabe?
Que lindo! E aí aconteceu, e aí foi para os backstages do São Paulo Fashion Week. E aí como que a coisa foi rolando dali?
Daí eu fiquei 3 anos e meio com a MAC. E aí, quando eu vi que eu tava já com aquela maleta completa, maravilhosa de produtos MAC, e que a MAC queria me contratar para ser o que o Vitor era, desculpa, o que o Vitor era, o resident trainee da época, eu tava fazendo teste até para ser. E aí, na última etapa, eu falei assim: não é isso que eu quero mais para mim. Agora eu quero dar um outro passo. Eu quero seguir minha carreira sem uma marca por trás. Eu quero ser o Rodrigo Costa, trabalhar na minha imagem, assim, eu pensei. Aí eu falei, só que pra isso eu vou ter que ir pra São Paulo. Porque
Ah, você
aqui,
tava no
no
Rio
Rio
ainda.
ainda, porque aqui que tudo fervilhava, né? Tipo assim, moda, então tinha que ser São Paulo. Eu falei, vou ter que ir pra São Paulo. O Daniel Hernandes me dava muita força. Eu trabalhava na equipe dele de desfiles. Ele, não, você tem que ir pra São Paulo, você tem que vir pra São Paulo, tem que vir pra São Paulo. Eu falei, tá bom, então. E aí eu dei aquela estalada de dedo, resolvi mudar tudo e pedi 1.000 desculpas à MAC e falei, gente, eu não vou poder continuar com vocês.
E aí veio, que ano que era quando você veio?
Eu cheguei aqui em 2011, eu acho. 2011.
Ah, é,
É,
2011.
2011.
Era aquele momento assim que o São Paulo Fashion Week ainda
Não,
tava
foi o que eu te falei. Bombando, era
bombando. Era
maravilhoso, assim. Fazer São Paulo
maravilhoso.
Fashion Week era incrível. Tipo, eu tava me sentindo assim, sabe? Falei, nossa, não acredito que isso tudo tá acontecendo. E tudo aconteceu também de uma maneira muito fácil. Eu tinha um amigo que morava em São Paulo, ele tinha um quarto maravilhoso, eu morava nos Jardins, ele falou, vem morar comigo. Então, tipo assim, tudo aconteceu de uma maneira tão fácil que eu ficava assim, não, não é possível, sabe?
Era para
Era
ser.
pra ser. Aí a agente do Daniel, que é a Mônica Lages, que até hoje é minha agente também, né? Da Isabelle Fontana, do Pedro Salles, de várias pessoas do meio da moda. Moniquinha, amo. Obrigado por tudo sempre. E aí a Moniquinha falou, ah, eu quero te agenciar. Você vai ser um dos meus maquiadores agenciados a partir de agora. Eu falei, oi? Já tenso, assim, eu, como assim, acabei de chegar em São Paulo, será e tal, não tô acreditando, né, eu não acreditava em tudo que tava acontecendo, porque como eu te falei, eu acho que quando tem que ser, tudo vai acontecendo de uma maneira muito rápida e muito fácil, assim, sabe? E aí a Mônica me agenciou e eu comecei a fazer trabalhos super importantes pra C&A, várias marcas de publicidade. Isso que foi engraçado, comigo foi ao contrário. Na minha época, para você ser reconhecido, você precisava de capas. Muitas capas de Vogue, capa de Elle, capa de várias revistas importantes de moda para você ser reconhecido e trabalhar nas publicidades e ganhar o dinheiro real. E daí comigo foi ao contrário. Eu já caí com a C&A, eu fechei um contrato de 1 ano com a C&A, assim, então já
Nossa.
tava com uma grana ótima, assim, já tava. No meu primeiro ano em São Paulo, eu já tava assim, tranquilo. Eu falei, não tô acreditando, sabe? Não, foi muito surreal. E daí eu comecei a fazer trabalhos de publicidade. Então, as pessoas me viram fazendo trabalho com a C&A, as outras marcas de publicidade começaram a me chamar. Então, fui ganhando dinheiro primeiro, mas eu não tinha o reconhecimento da moda ainda. E daí eu trabalhei, olha como a vida é. Uma das primeiras celebridades que eu trabalhei é a Sabrina Sato, minha amiga até hoje, né? Amiga íntima. Eu fui fazer uma C&A com a Sabrina. E quem estava fotografando na época era o Zee Nunes. Fotógrafo super reconhecido de moda, né? E daí o Zee falou assim: eu nunca vi essa mulher tão bonita na minha vida. É isso. A gente tá precisando de mulher bonita agora na moda. Falou assim. Eu falei: não, eu não tô acreditando assim. O Zee Nunes falando isso pra mim. E aí o Zee falou: você quer fazer uma Vogue comigo? Olha como são as coisas. Sabe quando você. Eu falei: acho que foi uma das primeiras vezes que eu falei: ah, agora eu desisto, eu vou relaxar. Vou relaxar, deixa, vamos deixar acontecer. Se tiver que ser, vai acontecer. Senão eu fico fazendo publicidade o resto da minha vida, tá tudo certo. E daí o Zee me convidou para fazer uma capa de Vogue. Eu lembro que foi Garotas do Calendário Vogue, 2014 de dezembro. E eram com várias tops. Amanda Welch na época, Carol Trentini, Tairine. Lembra da Tairine? Que a Tairine fazia tudo. Tipo assim, eram umas 6 tops. Aline Weber. Várias. E daí ele falou assim: só que a gente vai ter que ir pra Nova York semana que vem pra fotografar algumas meninas que moram lá. Aí, ai, que chato, né? Aí fiz um pouquinho difícil, falei, tem que ver com a Moniquinha, né? Como tá minhas datas, não sei o que e tal. Mas por dentro, assim, fervilhando de felicidade.
Poxa, não sei se eu posso ir para Nova York.
E daí tudo aconteceu. Aí o Zee me apadrinhou. Foi minha sorte, assim, sabe? Ele falou: é isso, a gente precisa de uma mulher bonita, sofisticada, mas ao mesmo tempo que tenha maquiagem, não pareça que tem maquiagem, sabe? Então, tipo assim, essa sempre foi a minha mulher, né? Essa
Sim.
pele mais leve, mais lustrosa, sabe? Produtos cremosos. Então, tipo assim, ele se encantou por isso quando viu a Sabrina. Então, ele falou: é essa mulher que a gente precisa agora na moda. E aí eu lembro que eu fiquei uns 3 anos direto, 4 anos. Aí foi uma capa atrás da outra. Em 1 ano eu fiz 6 capas de Vogue, assim. Não, foi muito
Nossa!
doido, assim. Foi tudo de novo acontecendo, assim, ó. Eu falei: oi? Não tô acreditando. E aí eu comecei a trabalhar muito com Pedro Salles também, né? Meu amigo também íntimo até hoje. O Zee, infelizmente, estava em Nova York. A gente se afastou um pouco morando em Nova York. Mas, Zee, te amo. Obrigado por tudo. Pedro também. Eles sempre acreditaram muito no meu trabalho. Aprendi muito com eles. Eu sempre escutei muito também. Isso é muito bom. Eu sempre fui uma pessoa que escuta, sabe? Se eu tô num meio onde eu sei que eu não comando aquilo, que eu não entendo daquilo, eu prefiro escutar e aprender. Então eu aprendi muito com os dois, sabe? E eles me poliram, pode falar assim, né? Poliram, né? Então minha maquiagem ficou mais sofisticada ainda, tudo foi, sabe, ficando mais bonito, mais até com o meu olhar, assim, o que eu gosto de verdade na maquiagem. Então eles me ajudaram muito nessa transição também da publicidade para moda, sabe? E a partir dali eu fiz desfiles. Já teve São Paulo Fashion Week que eu fiz 8 desfiles numa temporada. Tipo assim, hoje em dia eu não consigo mais. Mas já, né, aquela época que a gente tá com gás, assim. Viajei em 1 ano para 24 países.
Meu Deus!
Eu já fiz as contas, assim. Tipo, já teve momentos da minha vida que foram bem punks, assim. Mas é aquele momento que a gente tá em busca, né? Que a gente quer
Você tem
mais,
que
quer
falar sim
mais.
para
Sim, pra
tudo, né?
tudo. Aí fiz uma capa de Vogue com a Kendall, né? A Vogue Brasil, fui pra lá e conheci a Kendall. A Kim entra de repente, filmando o Kim Pinup with the Kardashians, assim.
Mentira!
Foi muito surreal esse dia também, eu tendo que, né, manter a pose, fingindo naturalidade com aquilo tudo, mas por dentro, assim, gente, o que que tá
Quando foi
acontecendo?
isso? Me conta.
Ela ela tava com o primeiro filho, a filha, aliás, a
Northwest.
Northwest, adoro que ela sabe tudo.
Claro.
A Northwest. E tava com o outro ainda na barriga, o segundo, que eu não lembro o nome. Eu lembro que ela chegou com um vestido mostarda, assim, que ela usava aqueles vestidos muito colados na época. E aí chegou a Kendall também, chegou... Aí foi chegando, né, as pessoas, assim, eu fiquei... Tendo que fingir naturalidade e...
Mas era na casa delas?
Não, foi no estúdio.
Foi no estúdio?
Foi no estúdio. Russell James, eu acho que era o fotógrafo.
E aí, tava fazendo a Kendall. Que ano que foi isso?
Ela saiu em 2015. 2015. A nossa revista, é.
E aí, a Kim foi visitar?
A Kim foi visitar, como se fosse a coisa mais normal do mundo, assim. Eu tendo que fingir naturalidade um dia inteiro do lado das duas, assim, né? Tipo...
E elas se davam bem? Conta alguma fofoca das Kardashians.
Não, foi na época que a... Que a Kendall, o pai dela tava fazendo a transição.
Uhum.
Então, ela tava um pouco mais reservada, assim. Dizem que a Kendall é uma pessoa super reservada mesmo, né?
Uhum.
Dentre elas ali, a mais reservada de todas, assim. A Kim super espalhafatosa, brincando, zoando o dia todo, assim, com todo mundo. Mas a Kendall bem mais reservada, assim, sabe?
E a pele boa dela?
Maravilhosa.
É?
É, na época era. Agora eu não sei, mas na época era... E também não tinha tantas intervenções também ainda.
Depois que
tinha
elas
aquela carinha
mais
de bebê,
né?
Ela tinha aquela carinha mais de baby, ainda mais baby face. Ela tava começando também na carreira.
É, aí depois todas ficaram... Foram fazendo as mesmas caras que eu amo.
Eu amo também aqui entre a gente.
Entre nós.
Não tô falando
eu
mal.
Eu também, eu adoro. Eu já ia sentar do lado delas e falar, me conta tudo que você faz. Eu quero o cronograma do que você faz, assim. Quero saber tudo.
Mas eu lembro que eu fiquei muito nervoso nesse dia. A pizza veio. Eu brinco que a pizza veio, assim, porque debaixo do braço. Eu lembro que eu fiquei muito nervoso esse dia. E o Pedro ficava, calma, Rodrigo, tá tudo tranquilo. Finge naturalidade. Eu falei, Pedro, não dá pra fingir naturalidade, desculpa, entendeu?
Mas no Brasil, você fica nervoso com alguém? Porque você sempre... Eu lembro de duas coisas. Bom, a gente se conhece faz quantos anos? Faz 10... Acho que a gente se conhece
desde que eu cheguei.
Que você chegou, né?
Você fazia MTV, alguma coisa com a Carol Ribeiro.
Uh-huh.
Eu fui lá também no programa da Carol várias vezes.
Foi maquiar a Carol, porque era o It MTV. Daí
isso.
Sempre ia alguém maquiar a Carol.
É, isso. E eu fui fazer também publi de uma outra marca. Falar um nome. Que eu fazia na época também, no programa.
Não, mas sabe o que eu lembro? Eu acho que a gente se conheceu, né, nessa época de São Paulo Fashion Week e Fashion Rio.
Sim.
Sabe, de backstage.
Sim.
Porque eu cobria... Nossa, lembra? O fervo que era o Fashion Rio.
Nossa, o Fashion Rio maravilhoso.
Era um fervo.
Nossa. Como era incrível. Que bom que a gente pegou essa época, né? Eu fico muito feliz.
Despencava todos os jornalistas de São Paulo lá no Rio de Janeiro. Todo mundo no mesmo hotel.
Do mundo, né?
Do mundo.
Vinha o mundo todo, assim.
Ficava todo mundo no mesmo hotel, lembra?
São Paulo Fashion Week e Fashion Rio era um dos maiores da América Latina, né? Se não me engano, assim.
Vinha muita imprensa, né? Pros dois.
Sim.
E aí era muito legal. E daí todo mundo se conhecia. É muito legal que todo mundo cresceu junto, né? Hoje em dia a gente se conhece, todo mundo faz 10 mil anos. Mas a gente se conhece desde o começo da carreira.
É.
E aí eu lembro muito de duas coisas, você, eu lembro muito da mulher Rodrigo Costa, assim, a mulher que você assinava, que sempre foi muito característica, que é isso, você sempre fez essa beleza de bonita que agora a gente fala, agora, né, essa pele natural, essa cara que agora, sei lá, tem mil nomes, clean girl, sei lá o quê, né, você sempre fez ela.
Há 10 anos atrás era minha mulher.
Sempre fez você sempre fez mulher bonita.
Eu gosto de ver a mulher.
Sempre fez.
Eu falo que quando eu maquio uma mulher, é pra ela se sentir especial, diferente das outras, sabe? É pra ela se sentir sexy mesmo.
É.
Eu falo, é pra ela passar e pro homem e pra mulher falar que, nossa, que mulher linda, sabe?
Exatamente.
Então, quando eu maquio, é pra isso. Eu gosto de e é engraçado que quando eu maquio, elas falam isso, né? Elas falam, parece que vem uma coisa a mais, não é só a maquiagem que você passa pra gente quando você maquia, Rodrigo.
E como que é essa maquiagem?
Você dá um
maquiagem?
Poder, assim, sabe?
O que tem que ter nessa maquiagem?
Ah, uma pitadinha de... de dendê.
É, o que tem aí?
Então, não sei. Eu acho que é a minha forma de maquiar. Eu acho que eu sempre tento deixar a mulher sexy. Eu acho que o sexo vende, né, gente? Não adianta. A verdade é essa. O sexo vende. As pessoas estão cada vez abrindo a mente pra isso.
Uhum.
E é isso. Eu gosto de deixar a mulher sensual. Sexual mesmo, sabe? E eu acho que isso acaba chamando um pouco a atenção. Então, é um tipo de olho que eu faço. É um tipo de... A forma de iluminar a pele, sabe? Porque eu uso o mínimo de produto possível, na verdade. Eu não uso muito produto na minha maquiagem. Mas... Eu acho que eu sei mexer no ponto certo, que precisa pra deixar aquele olhar mais sexy, sabe? Deixar umas sobrancelhas mais arqueadas, assim.
Você vai
uma
realçando.
Cara mais nojenta, assim, sabe?
Uma cara de nojenta.
Uma cara de nojenta.
De poderosa.
De poderosa. Aquela pele de skincare de quem vai ao dermatologista, vai uma vez na semana, assim. Então, só que ao mesmo tempo você olha, você parece que é a pele da pessoa. Todo mundo fala isso pra mim. Uhum. Fala assim, nossa, não parece que a pessoa tá maquiada. Parece que é a pele, uhum. sabe? Então, é isso. Porque eu deixo esse brilho natural da pele, essa cremosidade. Eu esfumo muito. Minha maquiagem é muito esfumada, assim. Eu demoro mesmo pra maquiar.
Não é, eu lembro que não é aquele olho marcado, né?
Não.
Sempre foi aquele quentinho, assim,
sim,
né? Aquela coisa,
é,
assim,
que vai
profundidade.
Puxando, profundidade.
Assim.
Aí vem um delineador que eu gosto, que é aquele mais de cantinho, que levanta um pouquinho o olhar também, que ajuda muito a deixar mais sexy também, dependendo do olhar. Algumas não precisam, mas algumas sim.
Uhum.
Então, eu sempre estudo muito a pessoa antes de fazer, assim, também. Isso é muito importante. Minha maquiagem não é um carimbo também. Você nunca vai me ver maquiando da mesma forma.
Uhum.
Vai, eu já maquei sei lá quantas mil vezes. Sempre comecei diferente uma vez da outra, assim, também. Eu não tenho uma técnica, sabe? Já dei muita masterclass. Eu
uhum.
tentei montar uma técnica para poder passar na masterclass, que funciona, óbvio. Mas quando eu, Rodrigo, tô maquiando, é meio louco, assim. Eu não sei dizer, mas cada dia de uma forma, assim, sabe?
Eu sei que você trabalha com várias bonitas que te exigem e que você tá lá. E como que é? O que que elas pedem?
Elas hoje em dia confiam muito no meu trabalho, né? Mas mesmo confiando, eu sempre gosto de ter uma troca com a cliente. Eu sempre gosto de perguntar, e aí, o que que você gosta? O que que você acha que funciona em você? Porque todo mundo se conhece muito bem. Erra também, mas se conhece também. Então, eu vou analisando o que ela vai me contando e vendo se aquilo combina mesmo com ela. E eu continuo com isso na minha maquiagem.
Uhum.
Ou não, se eu retiro aquilo e trago algo novo pra ela, entendeu? E aí elas ficam loucas quando eu trago algo novo. Fala, nossa, ninguém nunca fez isso em mim, funciona super, né? Aí eu já ganho ela, entendeu?
E aí, aqui no Brasil, você começou... Você já é muito amigo da Sabrina, você já começou trabalhando muito com ela. Com quem mais que você trabalha, trabalhou? Tem alguém que você ainda fica nervoso quando senta na sua cadeira? Ou com todo mundo você fica um pouco nervoso? Como que é?
Não, o nervosismo não existe mais, infelizmente.
Porque faz falta esse frio na barriga, né?
Às vezes faz. Mas eu acho que eu lembre, a mais forte de todas dessa frio na barriga foi essa capa com a Kendall, que ficou muito marcada comigo. Meu primeiro trabalho com a Vogue, com o Z, também ficou muito marcado. A Bihari também, eu fiz a Bihari também para capa a esposa do Maroon 5.
Ah,
do,
sei, que, sei.
Ela também bombava na Victoria's Secret na época e a gente fez uma capa com ela também de Vogue. Ela também fiquei um pouco nervoso, mas ela foi super, já trabalhei com ela várias vezes depois. Ela me amou, assim. E depois os meus trabalhos como influenciador, que eu acabei indo também pra esse lado.
Uhum.
E aí, nos meus primeiros trabalhos como influenciador, eu fiquei bem nervoso também, né? Com as marcas. Sebastian mesmo, uma vez eu fui fotografar com a Sebastian. Eu cheguei como influenciador, não como maquiador. Então, isso me deu um frio na barriga. Eu não sabia como... Sabia posar, mas não sabia, sabe? Aquelas coisas assim. Então, tipo, mas o povo amou tanto no final que falou, nossa, você nasceu pra isso também. Eu falei, ai, que ótimo. Então, mas assim, eu lembro que eu tava também com frio na barriga, pizza vindo e tipo...
A
ai,
pizza
meu Deus.
Vindo.
Então, esses momentos eu lembro, assim, de ter o nervosismo. Mas com essas meninas que eu trabalho, essas mulheres, eu acho que não, porque elas já conhecem meu trabalho, né?
Uhum.
Então, eu já chego, elas já ficam assim, tranquilas, elas já confiam, né? Então... É isso que eu falei, é uma troca que eu faço com elas para elas se sentirem seguras também, que eu acho importante. Não adianta chegar falando, ah, é isso e pronto. Às vezes elas não vão se sentir lindas. E é como eu falei, eu acho que eu tenho algo a mais ali numa conversa, numa forma de maquiar, num cuidado com elas que acaba fazendo elas se sentirem mais bonitas, assim. Tanto que tem maquiagem minha que eu olho e falo assim, nossa, mas eu não achei que eu arrasei tanto, sabe? É muito louco, assim, parece que elas se sentem tão lindas que aquilo cresce mais ainda do que o que eu fiz, sabe? No rosto delas, é muito doido isso. Eu sinto isso, às vezes.
E hoje você faz mais fashion?
Então, hoje em dia eu pelo contrário. Aí, respondendo a sua pergunta do começo, porque eu falo muito.
Não, pode falar.
Agora houve uma transição, né, da nossa época, que era revista. Então, eu passei por essa fase da revista, aconteci lá, consegui. Ai, feliz da vida, deu tudo certo.
Fez um monte de capa.
Fez um monte de capa pra, de repente, isso não ser mais tão importante.
Mudou tudo.
Porque veio o Instagram, mudou tudo. Aí, por sorte, eu já tinha um site, tinha um blog também, porque como as pessoas se interessavam pelo Rodrigo Persona, não só maquiador, eu postava look, fazia várias coisas no meu blog, e daí eu eu fui ficando mais conhecido nesse meio também, nessa parte de internet. E meu Instagram começou a bombar. Uhum. Porque eu vi que no Instagram não era só o meu trabalho que bombava. Era o Rodrigo também persona, né? O Rodrigo Costa. O que que ele veste, o que que ele usa, o que que ele faz. O lifestyle do Rodrigo. Aí eu fui esperto. Eu tive muita sorte. Tanto que eu sou o primeiro Rodrigo Costa do Instagram. Meu nome é o mais comum do mundo, assim, né? Do Brasil. Eu lembro que fui o primeiro Rodrigo Costa que baixou o Instagram. Porque eu também sempre fui muito antenado com tecnologia. Eu sempre gostei.
Aham. Uhum.
E eu lembro que eu tava em Londres, na época, um amigo meu falou, olha que legal esse aplicativo de fotos, baixa ele. Eu falei, ah, vou baixar. E aí, quando eu baixei, eu gostava porque ele tinha os filtros, né? Eram só aqueles filtrozinhos,
Branan,
assim.
Doze, Valência. Branan,
Valência. Adorava Valência.
Era tudo.
Deixava a pele linda. E daí eu falei, gente, que louco, vou baixar. Então, eu fui primeiro o Rodrigo Costa. Quase ninguém tinha Instagram na época ainda. E daí, eu fui vendo que, nossa, seguidores, que legal isso. E vai, as pessoas comentando... Aí o ego vai ficando, né? Ai, que legal, não sei o quê. Vou postar mais sobre minha vida. Vou postar mais, não sei o quê. Então, tive a época do boom do Instagram, que foi muito bom. Eu consegui uhum. bastante seguidores no começo, assim. Hoje em dia parou, né? Parece que não anda mais. Mas, tipo, no começo eu fiz um boom do Instagram e o Instagram me ajudou a ficar mais conhecido também.
Ah.
E daí, com o Instagram, eu vi que... Com tudo, né? YouTube, com tudo que estava acontecendo na parte de tecnologia, que a TV não era mais o ponto central, a revista não era mais o ponto central também para um maquiador, para um stylist, seja o que for. Tanto que todos migraram hoje. Até os stylists, eles têm as clientes deles, né? Que eles vestem. E antes uhum. só faziam moda, não queriam fazer isso. Maquiadores também. Ou ele era da maquiagem social, que a gente chama, que vai em casa fazer uma maquiagem para um red carpet, para um evento, alguma coisa nela. Ou que tá fazendo só moda em estúdio, entendeu? Uhum. Então, eu fiz essa transição. Porque eu também já trabalhava muito com algumas meninas, fazendo elas em casa. A Sabrina, entre outras, né? Então, quando eu vi que tinha esse lado também, que as coisas estavam mais percorrendo para esse lado, o lance da menina que você vai lá maquiar ela, ela faz as fotos em casa, ela se produz, ela posta no Instagram, aquilo dá muito mais visibilidade do que sair uma capa minha numa revista ou um editorial. Eu fui antenado nisso também, eu falei, é para esse lado que eu vou. Então, comecei a fazer muita make social, make para red carpet, make para eventos, né? E daí eu fui... também meio que pioneiro nisso, porque eu falei assim, cara, eu tenho que ir pra esse lado, porque eu tô vendo que essa parte de moda, isso tudo, vai continuar, mas não vai ser mais o ponto central das uhum. coisas, sabe? O centro tá nisso aqui, no celular agora, sabe?
É, e aí mudou tudo, né?
Mudou tudo. Hoje em dia, pro maquiador ser conhecido, basta ele ter um bom Instagram, com boas maquiagens, e ok, ele já tá conhecido ali, ele já consegue os trabalhos dele, sabe?
Então, isso que eu ia te perguntar, porque eu coloquei isso aqui. Antes, pra trabalhar com maquiagem, ou a pessoa tinha que fazer um curso, ou tinha que começar por alguma marca, ou assistente de alguém ali, né? Tinha muito isso,
muito.
Né?
Eu comecei com a Mac, então, por sorte, eu não precisei ser assistente.
Uhum.
Não precisei ter um chefe.
Mas é porque, no formato que a Mac fazia, e ainda faz, as pessoas trabalham na loja, tem todo o treinamento
tem.
Ali. Então, no dia a dia
tem
da loja...
Tem a parte criativa,
né?
Também. A gente fazia muito curso criativo.
Faz curso, e aí quando tem desfile,
de
a galera da loja
Sim,
vai pro desfile também.
Foi o que aconteceu
então,
comigo.
Acaba sendo como se fosse assistente ali da
sim,
marca, né?
Sim.
Ou então você vai ser assistente de um maquiador que já é famoso, que já faz publicidade ou moda.
Aí você fica um ou dois anos com ele. Hoje em dia também funciona muito isso. Pra quem uhum. quer começar, você ser assistente de um maquiador renomado é muito bom, porque daí você consegue já ir galgando sua carreira, conhecendo as pessoas. Tudo é conhecimento
Sim.
também na vida. Não basta você ser um super maquiador, ter um trabalho belíssimo e você não ter aquele outro lado, sabe?
De, da experiência.
Da experiência, não, e também do conhecimento, de conhecer as pessoas, né? De sair, de conhecer as pessoas certas, sabe? Ser legal no ambiente de trabalho, tudo conta, sabe? Não é só você ter uma boa maquiagem,
Total.
Sabe? Você ser fácil. Hoje em dia as pessoas querem facilidade, pessoas que chegam, fazem o trabalho tranquilo, na boa, sem se meter muito, né? Esquece o no filter que eu falei no começo, tenha filtro, entendeu? Porque é muito importante você ter filtro hoje em dia também para você se manter no mercado, sabe?
E também, eu acho que ser assistente é importante também, porque tem um outro lado da maquiagem que ninguém sabe. Tem uma parte não glamurosa do trabalho, né? As pessoas acham que é só chegar ali, mil pincéis, montar, mas é um puta trampo trabalhar com isso também.
Nossa, é um puta trampo. Você falou tudo, porque assim, primeiro carregar mala de um lado pro outro. Minha vida é carregar mala. mala.
É.
Eu falo que eu nasci com esse karma porque meus pais são separados. Então, desde criança, eu já carregava minha malinha pra casa do meu pai. Voltar pra minha mãe. Vou na casa do meu pai. Então, tipo, aí depois, meu trabalho, carregar mala. Então, a minha vida foi carregando mala. E... então, tipo, carrego mala pra lá, carrego mala pra cá. E eu acho que essa parte não é nem um pouco glamourosa, a parte de lavar pincéis também, lavar cuidar pincel. De todo o material, investir também. No começo eu investia muito, é muito importante investir, comprar produtos bons. Hoje em dia, graças a Deus, eu ganho tudo.
É.
Mas assim, eu compro o mínimo uma coisa ou outra que eu preciso, mas as marcas fazem questão de me enviar os produtos hoje em dia, então isso é muito bom. Mas assim, no começo você tem que investir. Eu lembro que na minha primeira viagem para Londres, eu raspei minha conta, assim, gastei tudo que eu podia, sabe, nas marcas que existiam lá, que não tinham aqui no Brasil, assim, para eu poder ter aquilo comigo e chamar a atenção dos clientes, das pessoas com quem eu trabalhava, sabe?
E tem isso também, né? O material que você coloca ali na mesa,
claro,
o jeito que você coloca,
claro.
O que tem na sua mesa, a forma como aquilo tá bem cuidado,
Sim.
conservado, muda tudo do cliente voltar, te chamar de novo, né?
Tudo, esponjinhas novas para cada cliente, ou se você faz aquela cliente em especial, deixa a esponja dela separada, sabe? Pincéis também, são todos lavados, deixo secar o ar, né, para poder pegar um sol também, matar tudo que tiver que matar ali de germes e tudo. Então, tipo assim, tem que ter um cuidado especial com os seus produtos para não trazer nenhum problema para a pele da cliente que você vai maquiar, né? Ainda mais eu que trabalho com clientes muito especiais, né? Hoje em dia. Então, trabalho com moda ainda, trabalho com publicidade, mas trabalho muito fazendo um make social, que a gente chama. Então, eu vou muito para essas clientes e eu tenho que ter um cuidado especial com elas, né? E hoje em dia também tem o lance das viagens. Eu viajo muito. Muitas gostam de me levar para viajar.
Conta uma viagem. Ai, conta uma fofoca.
Uma fofoca.
Conta alguma fofoca.
Então, tipo assim, viagem. Viagem é. Eu acho muito legal essa coisa de viajar exclusivo com uma pessoa, porque daí você fica ali só pra ela, pros eventos dela, e você curte também seu dia, você consegue aproveitar, entendeu? Tipo, eu fiz alta costura com a DK, foi muito incrível pra mim. Foi minha primeira semana de alta costura, visitando todos os ateliês, assim, sabe? Porque todos ficaram vidrados nela, assim, né? Com a DK, com essa mudança de visual, de tudo que a gente fez agora no começo do ano. Então, quando a gente veio com essa maquiagem mais fresh nela, o cabelo mais fresh. É tudo pro menos, a roupa pro menos, tudo pro menos, chamou a atenção muito de todo mundo, assim, isso. E, inclusive das marcas de lá. Então a gente foi com três marcas, tipo Schiaparelli, que foi incrível também, né? Estar dentro da Schiaparelli, tipo assim, vivendo aquele sonho, aquilo tudo. As outras marcas começaram a ver quem é essa menina do Brasil que tá bombando, né? E tal. E começaram a ligar pra ela vestir o look e ir pro desfile. Então tudo aconteceu
Quando
lá.
já estava lá.
Sim, a Iris Van Happen também, Iris Van Happen, não sei. Mas tipo, quando eu cheguei no ateliê da Iris, assim, eu não acreditei. Eu falei, a Iris que vai atender a DK? Sim, ela já vai descer. Aguarda um momento. Eu, oi? Fingindo naturalidade de novo. E daí ela desceu, aí a DK pediu pra vestir um dos vestidos. Ela, claro, aí botou um dos vestidos de alta costura e tal. Então assim, eu vivi muita coisa surreal, assim, sabe? Nesse momento de alta costura ali com a DK. E com todas as outras também que eu viajo, Sabrina, e por aí vai. E então, isso é muito legal também, que o trabalho do maquiador pode trazer. Então eu conheci, sei lá quantos países, aí Japão uns 50, sei lá, e tudo pelo meu trabalho, sabe? É.
Uau! E aí vai para fazer uma foto, uma
Uma
campanha, acompanhar uma
campanha,
bonita na
sim.
rotina dela lá.
Revistas também fiz muito, na época de Glamour, Vogue, a gente viajava bastante. Lembro que eu fui pro Colorado uma vez com a Glamour também. Aí maquiar no inverno, né? No frio, na neve também, super difícil. A mão congelando, assim, os dedos congelam mesmo, né? É surreal, assim. Como você vai maquiar com luva? É impossível, né?
Não, e os maquiadores, eles chegam na hora que começa a montar o set,
Não, nós somos os
né? São os
primeiros,
primeiros a
assim.
chegar.
Então, tipo, começou às 5 da manhã, e às 5 da manhã, primeiro o maquiador e a modelo lá,
É, então o
né?
maquiador chega lá, monta tudo. É com o maquiador que a equipe grita, falando: vai, mais quantos minutos? 15! E
E
aí
sempre
tá lá
cai pro maquiador.
apressando,
Aí você
sempre
atrasou o dia
cai.
inteiro, fala, foi o
Foi
maquiador que
maquiador.
atrasou. Não chama mais ele, viu?
É,
Esse
sempre cai
maquiador
pro
lento
maquiador.
demais e tal. Mas
Não.
ninguém entende que o nosso trabalho é arte, que não é simplesmente chegar lá 15 minutos e botar. Tem vários maquiadores que fazem isso. Eu não faço.
Não.
Eu peço 2 horas. Quer me contratar? Exato. É duas horas pra cabelo e maquiagem, porque eu faço cabelo também, né?
Você faz cabelo também?
É, sou beauty artist, então eu tenho que fazer os dois. No Brasil, funciona se você fizer os dois.
É.
Lá fora, não. Pelo contrário, se você faz os dois, já te olham meio assim. Ou você é maquiador, ou você é cabeleireiro. Mas no Brasil, todo mundo quer, né? Vamos encaixotar tudo aí pra pagar menos.
Então tem que fazer tudo,
Então tem que fazer tudo. Então eu faço os dois... Bem, graças a Deus, aprendi a fazer cabelo muito bem, principalmente com o apoio da Sebastian, né? E aí, eu fui tendo o apoio da Sebastian, conheci vários artistas incríveis na Sebastian, como aconteceu com a Mac comigo, e eu aprendi muito sobre cabelo. Então, tipo, é muito louco, assim, porque as pessoas querem que você faça em 15, 30 minutos, não é assim, sabe? Eu preciso de 2 horas, eu falo. Minha agência sempre fala, pediram pra diminuir. Não, põe 2 horas. Pode ser que eu termine antes. Mas eu preciso de pelo menos 1 hora pra maquiar, 1 hora pra fazer um cabelo bem feito.
Cara, entendeu? Nada me deixa mais insegura e mais desgraçada da cabeça do que diária que coloca um pouco tempo pra beleza. Porque sempre vai dar ruim. Ou por causa disso vai atrasar a diária inteira, porque daí falam assim, não, imagina, beleza? 1 hora, 45 minutos. Você sabe, é 2 horas, gente. É 2 horas pra fazer uma boa beleza, um cabelo bom.
Pra durar o dia todo.
Pra durar aquela pele descansada. Não adianta, gente.
Tanto
entendeu?
Que quando eu faço, as pessoas até falam, nossa, você nem parou pra retoque, né? Eu, não, porque não precisa. Você
que
já me
fez,
deu minhas 2 horas. Eu fiz o meu trabalho que eu precisava.
É.
Da maneira que precisava, que na hora do retoque nem precisa tanto de retoque, entendeu? É. Pelo contrário, vai pesar a maquiagem, vai ficar feio até, prefiro nem fazer retoque, entendeu?
Nossa, sério, eu fico irada. Eu fico, e o meu cabelo, que é até a cintura...
Nossa!
Só pra esse cabelo é 1 hora, gente, vamos falar a verdade, entendeu?
Cabelo demora, fazer um cabelo bem feito...
Muito!
Demora muito!
E as pessoas não entendem.
Ainda mais seu cabelo descolorido, né? Tem que ter toda uma preparação, um cuidado com seu cabelo pra não quebrar seu cabelo usando ferramentas térmicas. É, tem que ter um produto bom, né? Entra aí meus produtos da Sebastian, que eu sempre uso. Então, tipo assim, tem que ter produtos bons pra poder segurar esse cabelo durante o dia e também não danificar o seu cabelo, né?
Tá vendo, gente? Beauty artist é coisa séria, entendeu?
Não, tem que estudar, tem que saber sobre os produtos, que produtos vai usar em tal cabelo, por que que esse produto funciona nesse cabelo. Às vezes você pode fazer uma cagada e usar um produto errado num cabelo, sabe? É na maquiagem também, sempre perguntar se a pessoa tem problema com alguma marca, porque tem... Nenhuma marca é 100% aí, como o nome que se dá, é antialérgica, né? Então, sempre tem um 0,01% ali que vai ter alergia a alguma coisa. Então, tomar esse certo cuidado antes de maquiar as pessoas, sabe? Pra ver se não vai dar algum problema. Imagina, uma modelo que não posso usar tal marca, eu uso tal marca, ela fica com a cara inchada na hora, acaba o trabalho.
E tem a situação que a pessoa senta ali na sua cadeira também. Às vezes a pessoa tá com alguma alergia, às vezes a pessoa não dormiu bem.
Sim,
né?
total.
Toda a situação de como chega a pessoa, né? Que você precisa...
E quais são as tops? Que a gente tem que ter todo um cuidado psicológico também, né? De, tipo, tratar muito bem, porque elas já estão acostumadas a isso. E nisso eu sou um pouco difícil, porque eu trato todo mundo igual, pode ser a top, pode ser a new face, eu vou tratar igual ali sentada comigo, entendeu? Então, tipo, não tem essa diferenciação. Então, mas tem umas que querem, né, que você seja um pouquinho babá ali, sabe? Celebridades
demanda,
também, que demanda, sabe? E algumas têm amizade também, você quer contar da vida, você quer escutar da vida dela, tem que dar esse tempo ali também pra pessoa trabalhar feliz, entendeu? Produção executiva, 2 horas, vai.
É, eu acho.
Vamos pedir
vamos
pra produção
pedir.
Executiva, por favor, 2 horas.
Vamos fazer essa lei. Ai, é sério, gente, eu fico irada.
Essa lei é ótima, adorei.
Essa
vamos
lei.
Fazer essa lei. 2 horas pra beleza. Tem que ter 2 horas pra beleza.
Bom, eu já fui produtora executiva também. Já fiz de tudo na minha vida. Já fui assistente de maquiador também.
É mesmo, cara.
Teve uma época que eu amo maquiar. E aí teve uma época que eu falei, cara, será que eu vou trabalhar
com
isso?
Eu ia te perguntar isso. Como você aprendeu a maquiar? Agora eu tô te entrevistando.
Eu aprendi a maquiar nessa época nossa aí, de trabalhar com moda.
De tanto ver ali, dos backstages.
Dos beauty artists, dos maquiadores irem me ensinando, sabe, no dia a dia. Então, sei lá, eu ia entrevistar alguém e daí a pessoa falava, ah, faz assim, a sobrancelha faz assim, o cílio faz assim. Nessa época eu ia aprendendo no dia a dia com vocês, ia vendo muito backstage.
É verdade. E tinha isso de vocês sentarem, às vezes, pra fazer fotinhas, pra botar nos blogs e a gente fazendo em vocês também, né?
Sim.
Eu lembro disso, é verdade.
E aí, é muito louco, porque eu cresci com todo o povo da beleza, né? Então, eu fui aprendendo com todo mundo e eu acho...
Você maquia super bem, né?
Cara, mas eu acho que o maior poder que a gente pode ter é saber fazer a própria maquiagem também.
Eu falo isso. Ah, é importante você falar sobre isso. Deixa eu falar um pouquinho. Eu acho o seguinte, as mulheres tem que tomar muito cuidado, porque tem muito maquiador ruim no mercado, sabe? Desculpa, mas é verdade.
Sim.
Como todo profissional, em várias vertentes, aí tem bons e ruins. Então, se você vai para um lugar onde você não tem segurança de fazer com uma pessoa, faz você mesma.
É.
Faz o mínimo. Vai de cara lavada. Vai cool, sabe? Uma máscara de cílios, um batonzinho. Pega alguém para dar uma escovada no cabelo se precisar. Dá um jeitinho no cabelo. Faz um coque, faz um rabo. Mas não vai num maquiador que você não conhece, às vezes que você não tem segurança, porque pode virar uma tragédia.
E isso é o que as pessoas mais
entendeu?
Fazem, né? Elas,
é.
Elas não
aí
sabem se
lavam
se
depois.
É, choram.
Então é um problema que você vai trazer para você. Vai no mínimo. É tão bonito o mínimo, gente. O menos
não,
é mais.
E sabe o que eu acho? Eu acho que hoje na internet tem tanta informação, sabe? Você pode seguir as pessoas que maquiam, você pode ver TikTok, ver páginas de beleza, você
total.
Vai aprendendo um pouco pra saber o que funciona com você, a melhor coisa que pode fazer. Porque se eu sentar na sua cadeira, eu já sei o que funciona pra mim, a gente vai trocar essa ideia antes,
aquilo
eu vou falar...
Que eu falei.
É, eu vou falar, ah, eu me sinto mais à vontade quando eu tô com um batonzinho assim, não sei o que, e aí você vai criar. Mas se eu chego lá, óbvio que se eu chegar na sua cadeira, você vai me deixar maravilhosa porque você. Mas se eu chegar num lugar que eu não conheço o
sim,
trabalho da pessoa,
sim.
Daí eu vou ficar insegura, daí eu não sei. E aquilo que você falou no começo, que não tem uma técnica, que é muito importante o maquiador ter isso.
É.
Não ter, tipo, um carimbo que faz
não
na
ter.
Cara da pessoa. Porque cada olho é de um jeito, cada rosto é de um jeito.
Cada pele é de um
né?
jeito.
E aí você vai você vai esculpindo a pessoa,
cê
né?
Você
vai
tudo, esculpindo.
Deixando ela mais bonita.
Sim.
Tem gente que não sabe, tem gente que às vezes aprendeu de um jeito que faz um carimbão lá e que não deixa a pessoa tão bonita. Bonita. Eu vejo, eu tenho umas amigas minhas que fazem umas loucuras de tipo assim, vai casar e não testa antes.
Não, pelo amor de Deus.
Não sabe
não
com
pode.
Quem vai fazer a maquiagem.
Não pode.
E eu sou a amiga chata que fico, cara, você precisa testar a maquiagem. Não, mas quem que vai fazer você? E eu
é
adoro
isso.
Chamar minhas amigas, fazer maquiagem pra elas.
Legal.
Faço muita maquiagem social
que
também,
legal.
Entendeu?
É, mas é.
Falo assim, vem aqui, eu te arrumo.
Boa.
Entendeu? Eu te
boa.
Resolvo.
Boa, é melhor.
Sabe?
É, vai com uma amiga que saiba maquiar e te resolve ali. É,
é
melhor porque é muito difícil. Assim, você acaba... Aí deixa o maquiador que te fez também meio mal e você fica mal.
É.
E aí você vai lavar tudo depois e você mesmo vai acabar se fazendo. Então já vai com seus produtinhos lá que você gosta, se faz e vai tranquila com menos é mais. Eu sempre falo isso, gente, o menos é mais. A gente tem um problema aqui no Brasil e as latinas amam. Não adianta, muita maquiagem, tudo muito, tudo muito, tudo muito. Vamos aprender a tirar, vamos aprender a reduzir. Sabe, que o bonito tá ali, você consegue com o mínimo de produtos fazer uma beleza linda, sabe? Não precisa daquela parafernália inteira, daquilo tudo
do
ali,
rebocão.
do rebocão, sabe? O menos é mais. Hoje em dia, você olha a pessoa tá com uma máscara, sabe? Ontem mesmo fiz um desfile, eu fui sentar, né? Que a Letícia queria muito que eu sentasse lá na primeira fila, eu fui lá sentar para assistir. Eu olhei umas pessoas do meu lado, assim, eu falei, não tô acreditando nessas maquiagens.
Mas
assim,
o rebocão
tipo,
voltou.
O revoltou, cara.
Rebocão
tipo,
voltou,
assim,
isso que eu ia te perguntar.
Umas garotas lindas, assim, gente, umas maquiagens que pareciam uma máscara, sabe? Eu fiquei muito chocado, assim, porque eu não consigo gostar desse tipo de maquiagem.
Mas então, o TikTok, que é o
um
lugar.
Problema, é
então,
um problema. Eu vejo a Vanessa Rosan.
É, a Vanessa Rosan fica fazendo,
sarcástica
mostrando.
Como a gente, mostrando ali, a Vampirona também mostrando, rindo, eu morro de rir com isso.
Então...
os vídeos dela, tipo assim, é muito difícil ver isso tudo, gente.
Mas você tá vendo esse momento?
Tô.
Porque agora as tendências todas de beleza vêm do TikTok, né? É lá que as pessoas fazem. E as pessoas estão numa fase do rebocão e de fazer aquele monte de camada, de base, de não sei o quê, e passa blush por cima e contorno e mais contorno.
É.
Esse momento tá acontecendo.
Porque assim, você pode até colocar isso tudo, mas se você esfumar, é o que eu falo, é o que eu faço. O meu tem tudo.
Uhum.
Tem o contorno, tem o iluminador, tem a base, tem o corretivo, tem o blush, tem o batom, tem a sombra, tem o côncavo, tem a sobrancelha. Tem tudo na minha maquiagem. Mas é tudo tão esfumado, é tudo tão pensado como vai ser colocado ali, que você olha um resultado final e você fala, nossa, parece que eu sou assim.
Uhum.
Entendeu?
Ai, eu amo essa maquiagem.
É, porque aí parece que você é daquela forma, não que você colocou uma máscara em você. E as meninas do meu lado estavam de máscaras, assim. Eu fiquei muito chocado, assim.
É porque desenham, né? Faz uma coisa blocada.
E todas lindas já.
É. Eu vejo umas
e
assim que eu fico
desculpa,
passada.
Desculpa, vocês ficam feias, não ficam bonitas. Eu tenho que falar.
Fica
que
mais velha a
ficam
pessoa,
mais
né?
Velhas. Não que tenha problema com idade também, mas tipo assim, você vê que as pessoas ficam estranhas. Não sei, você vê que aquilo não é real. É que eu sou a favor de um outro lado. Será que tá passando? o que eu achava bom não é mais. Esse make natural, leve.
Ai, não, é maravilhoso.
Eu vou continuar, vou ficar batendo nessa tecla, entendeu? Posso pesar um pouquinho ali, às vezes, porque uma cliente quer, óbvio, né? Algumas gostam de umas maquiagens, eu faço também. Né? A Sabrina mesmo gosta de muita maquiagem, uhum. né? A de que já é o contrário, faço o mínimo de maquiagem nela. Então, tipo assim, com cada uma eu sei como trabalhar, mas eu sempre... É isso, é o esfumado. Eu acho que o segredo tá no esfumado ali pra fazer aquilo acontecer de uma maneira que pareça natural, entendeu?
Sim. Mas esfumado é uma arte, né? O pincelzinho ali vem lá,
aí
entendeu?
Vem dos meus 13 anos de idade, exatamente. Da faculdade. Não vou mentir, as minhas aulas de modelo vivo vem muito na minha cabeça, assim, na hora que eu tô maquiando. Sempre vem algum momento da aula, assim, que eu tinha que, que desenhar com carvão ou pintar e tal. E aí vem muito, assim. Então, tipo, luz e sombra sempre. É, maquiagem cremosa, porque eu trabalhava com tinta, então maquiagem cremosa também. Eu sempre gosto de... sempre curti maquiagem cremosa por isso, porque minha linha até é maquiagem cremosa por isso também. Porque eu acho que com creme você consegue misturar, mixar as cores, e aquilo vai fluindo, traz uma fluidez que fica natural, sabe? Uhum. Diferente do pó.
Sim,
eu gosto
muda
mais.
Tudo,
muda,
né?
Muda tudo, é.
Vamos falar de produto de beleza um pouco? Vamos falar de Sebastian pra começar, porque a Sebastian nos uniu aqui.
É verdade.
A gente se reencontrou depois de muito tempo no evento, no
Sim.
evento que foi desse lançamento aqui do Overnight, do Serum Overnight Penetrate.
Que eu comecei a deixar meu cabelo crescer depois do evento.
Sério?
Eu tava raspado minha cabeça, comecei a usar o produto à noite.
E aí, conte.
Maravilhoso, né? Você sente que o cabelo fica hidratado mesmo. A linha Penetrate sempre foi a minha paixão, né? Eu sempre amei a linha Penetrate, assim. Desde que eu comecei a trabalhar com a Sebastian, eu falei, esses são os meus produtos. Porque eu lembro que eu comecei a deixar meu cabelo crescer também na época que eu comecei a trabalhar com a Sebastian. E meu cabelo foi ficando tão bonito, assim, maior, muito volumoso, cabelo bem preto, foi chamando a atenção. E aí a Sebastian me chamou pra ser influenciador deles. Eu fui começando esse trabalho que eu já tenho há anos. Sempre continuei na família Sebastian, sou muito grato até, porque é uma marca que eu amo de verdade. E eu sempre indicava a linha Penetrate para as pessoas. Porque a linha Penetrate, eu falei, foi o único shampoo e o único creme e o único creme de hidratação para o cabelo que deixou o meu cabelo com uma fluidez bonita, assim, um movimento bonito, sabe? Sem pesar.
Sim.
Então, isso que eu achava legal do Penetrate. Então, todo mundo que deixava o cabelo crescer, fala, o Rodrigo, foi a melhor indicação. Porque parece que ele traz um caimento bonito, a linha Penetrate, por causa da hidratação. E
Sim.
esse produto, usando à noite, amor, é tipo a chave que precisava pra completar esses quatro produtos
e
aí.
E ele tem uma coisa diferente, porque ele é um tratamento noturno pros fios, né? Pra você dormir e hidratar, restaurar, tratar o cabelo enquanto tá ali, né?
É como se seus cabelos dormissem 8 horas, né? Uma coisa assim, né?
Descansar.
Um número de horas descansado pra acordar com aquele brilho e vitalidade de uma pele, né? De um skincare também. É um skincare pro cabelo.
Ele tem ácido hialurônico e niacinamida.
Isso, niacinamida, isso mesmo.
Então, mega tratamento. E aí, acorda, continua com os outros produtos da Sebastian.
Aí, continua com os outros produtos, eu uso muito agora, como eu tô deixando crescer de novo, tô usando um pouquinho do gel Forte, que eu amo.
Esse eu nunca usei.
Não, o gel Forte é um gelzinho cremoso. O gel da Sebastian, pra mim, é o mais incrível, eu sempre falo isso pra todo mundo, porque ele é um gel cremoso, ele não é um gel que deixa aquele cabelo duro, sabe? Então ele tem uma forma em creme, assim, então você passa o gel, ele dá um movimento bonito no cabelo, assim, então é com ele que eu vou deixando meu cabelo crescer agora, até voltar num tamanho bom e tirar um pouquinho o gel também, usar mais natural. Aí vem com a linha Dark Oil, eu já venho com Dark Oil, que eu amo. É que é uma gama de produtos,
é
né,
muito
Sebastian?
Bom.
É muita, são muitos produtos, assim. Além de usar no meu trabalho, eu uso também no meu dia a dia. E o Dark Oil também não sai da minha bolsa.
E são produtos que dá pra usar no dia a dia, lavando, hidratando o cabelo lá em casa. São produtos que dá pra usar no salão. E são produtos também muito bons pra estilizar o cabelo,
Sim.
né? Pra fazer penteado, pra fazer tudo.
É, então, já Forte eu amo muito Dark Oil, como eu te falei também, quando o cabelo já tá maior, assim, consigo usar mais jogadinho, eu vou no Dark Oil quando eu acordo. Então, ainda não tô usando, mas tô louco pra começar a usar o Dark Oil também com ele, que ainda não usei. Só usei o gel Forte assim que eu acordo.
Eles são uma duplinha. Toda vez que eu falo do Overnight aqui, a gente, alguém que vem, alguma convidada, você, todo mundo fala de Dark Oil, porque não tem como não lembrar de um e de outro. Porque é um óleo leve também, né? O Overnight é um serum leve, o Dark
Sim.
Oil é um óleo leve. Então, tipo, você vai, passa ali no cabelo e vai pra vida.
Foi muito boa essa palavra que você falou, leveza. Eu acho que os produtos da Sebastian trazem leveza. Você não sente seu cabelo pesado. Por isso que você sente que hidrata, que trata o cabelo mesmo, desde a raiz, assim, até as pontas. Mas você sente que o cabelo, ele fica mesmo... com um movimento natural, assim. Você não sente ele pesado durante o dia. O Dark Oil, ele seca super rápido. Muita gente tem medo quando eu vou usar em trabalho. Não, não, óleo não, pelo amor de Deus. Eu falo, não, fica tranquila.
Amor, esse aqui...
Você não tem noção desse óleo. E aí todas se apaixonam, falam, que óleo é esse, eu já quero comprar e tal.
E fora o cheiro, né, dele?
Fora o cheiro. Então você passa ele assim, ele lustra, sabe? O cabelo, ele seca muito rapidamente. Uhum. Ele evapora rapidamente. Então, deixa o seu cabelo hidratado, mas sem pesar. Por isso que eu gosto muito da linha Dark Oil nesse sentido, assim. Mas pro meu cabelo que é mais grosso, né, e eu tenho que domar um pouco ele, eu sempre indico a linha Penetrate. O uhum. Dark Oil eu acho pra quem tem cabelo um pouco mais fino, uhum. sabe, precisa de volume. Então vai na linha Dark Oil que eu gosto mais. Mas quem tem o cabelo mais grosso como o meu, a Penetrate é fantástica.
E a máscara da Penetrate é incrível
então,
também,
então, a máscara,
né?
Eu falei creme de hidratação, desculpa, a máscara é perfeita.
E ela é muito prática, porque ela é tipo assim, um tubinho, sabe, então tipo, pra usar ela no banho ali, pra manipular é muito bom.
Sou fã, né?
Quero carregamento de Sebastian.
Aliás, Sebastian, tá acabando, viu?
Manda carregamento. Nossa, eu peço sempre carregamento de Sebastian.
Eu também.
É muito bom. Gente, trabalhar com beleza tem uma parte muito boa, que é pedir carregamento, entendeu?
É, a gente já investiu muito, né, Jana? Hoje em dia a gente merece ganhar, né?
A gente
já deu muito
testar.
Dinheiro pra vocês, entendeu? Agora tá na hora da gente receber. Eu sempre falo isso.
E o que mais? Fora a sua rotina do cabelo, o que mais que você faz? Você é super vaidoso.
Muito vaidoso.
Me conta tudo que você faz, como é a sua rotina, como você cuida da pele, como você cuida de tudo.
Então, eu lembro quando eu fiz 40 anos, que dá aquela virada de chave, eu falei, agora eu quero ser o quarentão mais gato possível, sabe? Eu quero ser minha melhor versão, falei assim. Eu treinei muito, fiz tudo, tava com o corpo assim, tipo, sabe? Perfeito, assim, do jeito que eu gosto. E, tipo, comecei a me cuidar muito. Eu vou muito na Horaios, né, na Clínica Horaios, lá no Dr. Alberto. Então, fazendo todos os procedimentos possíveis e tal, eu virei um boneco, assim. Eu tava com 40 anos, o Ken, mano. Assim, tipo assim, mas eu falei, eu quero ser a minha melhor versão. E tava me achando lindo. Ele falava, ah, não, tá um pouco demais. Mas eu tava me achando lindo, isso que importa, entendeu? E eu lembro que eu escrevia pra RG. Eu tinha uma coluna sobre cuidados masculinos. Porque eu sempre briguei muito por isso. Desde quando eu ia em reuniões com várias marcas de publicidade, eu falava, mas cadê o homem sendo estampado nessa campanha de publicidade? Ah, não tem. Eu, como não tem? Gente, o mercado hoje em dia se abriu tanto que se bobear já é 50-50.
Uhum.
Se bobear, acho que até passou já os homens em clínicas de estética em alguns tipos de tratamento do que as mulheres, sabe? Eu brinco que até os gays, né? Porque são pessoas que gostam de gastar com beleza, né? A gente gosta de gastar mesmo, de ir lá gastar com beleza, gastar com look, gastar, porque a gente é com isso que a gente vai gastar. Então, tem ali um dinheiro rodando, pink money, né? Que uhum. chamam, né? Então, se aproveitem disso, sabe? E a gente precisa se ver estampado. A gente quer ver um homem estampado ali também, sabe? A gente quer ver um homem com 40 anos usando tal produto para pegar aquele produto e comprar, para sentir segurança de chegar numa prateleira e comprar numa loja de maquiagem, comprar um produto de maquiagem, uhum. entendeu? Eu acho que já tá se abrindo, mas eu acho que estão se preocupando muito ainda com esse homem também, da parte LGBTQIAPN+, entendeu? Uhum. Mas tem esse outro homem, o hétero também, que precisa buscar essa imagem, sabe? Eu lembro que as pessoas me usavam muito por isso. Falavam assim, ah, o Rodrigo, ele também conquista esse público masculino hétero, entendeu? Uhum. Então vamos usar o Rodrigo nesse sentido. Mas eu acho que, assim, não é pensar dessa maneira. Tem que ter o homem ali também. Tem que ter de todos, entendeu? De todos os biotipos
falando
ali.
Falando de skincare,
falando de entendeu? Falando de maquiagem. E é isso. Eu acho que eu abri muitas portas pra isso. Até com a Sebastian me escutou e aí me colocou na Sebastian como influenciador. A Care também já me usou para uma campanha de produtos de skincare dele, sabe, de maquiagem. Então, tipo assim, para mostrar que o homem também quer se maquiar, sabe? O homem também quer se cuidar. E eu sempre fui em busca de me cuidar. Eu gosto de tudo, né, Jana? Eu sou assim, aquele... O que chegou aí de novo de laser? Ah, pode testar em mim. Com produtos de beleza também. Sempre amei produtos de beleza. Adoro indicar produtos de beleza. Vários homens vêm no meu Instagram perguntar. Namorados de amigas minhas, maridos até. E vêm me perguntar, Rodrigo, o que você acha que eu devo comprar? Você acha que eu devo usar um corretivo? Qual que eu devo usar? Falta passar essa segurança pro homem, sabe? Assim, uhum. Pra ele ir atrás dos produtos de maquiagem.
E aí, o que você usa, então?
Eu?
Você usa tudo?
eu uso tudo. Eu uso skincare.
Ah. Quantos passos?
Meus produtos da Biossance, que eu amo.
Amo.
O óleo de vitamina C não sai com óleo de rosas. Uhum. De vitamina C, eu amo. Sempre os pinguinhos dele, a qualquer hora do dia. Adoro misturar ele na base também, para deixar a base mais fluida. Então, dica para os homens: quem quer usar base, mas quer deixar mais fluida, mais natural, 2 gotinhas desse óleo de rosas, eu gosto muito. E eu gosto de usar também corretivos em bastão, porque eu acho mais cremoso, então eu consigo diluir ele no dedo. Isso é uma dica legal: esquentar o produto no dedo. Quando você esquenta na mão, no dedo, você traz mais naturalidade para esse produto. Então, os homens vêm também com leves batidinhas.
É isso que eu ia te perguntar. A maquiagem masculina, como que é a maneira de deixar ela mais natural possível? É uma base bem fluidazinha? É um corretivo bem fluido também? Como que é?
Base líquida, fluida, eu gosto muito. Com essas gotinhas do óleo, já dilui bastante e fica super natural. Tira essa coisa de, agora vamos passar o corretivo. Aí, 1, 2, 3. Fazer o contorno. Entende seu rosto. O que eu preciso ali esconder? Ah, é só um pedacinho? Então, é só esse pedacinho que eu vou colocar. Ah, tô com uma espinha? Eu vou só em cima dessa espinha, sabe? Então, é isso. E um bronze. Eu uso o bronze da minha marca, o Stick Multicream 06. Que eu já fiz pensando até nos homens também. Ele não tem brilho, nada. Ele é super cremoso, mas é super fácil de passar. Eu venho com um pincel de blush e passo ele para dar uma bronzeada no rosto, quando eu quero bronzear alguns pontos, assim.
Fazer uma luz de sombra.
Produto cremoso novamente, como eu falei para vocês. O produto cremoso, ele traz mais naturalidade para maquiagem. Então, para os homens, sempre melhor do que o produto em pó, tá? E aí, quem gosta de usar pó, aquele pó solto sempre, porque o pó solto, para mim, ele é muito mais fluido também, muito mais natural. E eu venho com ele na zona T um pouquinho. Hoje eu nem passei, porque eu gosto de deixar a pele bem brilhosa, lustrosa mesmo, mas... E vem um pouquinho aqui nessa região também para tirar um pouco do brilho, sabe? É basicamente isso, assim, que eu uso. E aí vou pro cabelo, passo meu gel, passo meu produto de cabelo, meu óleo. Agora eu tô na base do gel, né? Do Gel Forte, como eu falei. Mas é mais isso. Mas me cuido muito em clínica de estética. Faço muito laser na pele, Sculptra.
Amo! Biosestimuladores,
entendeu? Malho bastante, gosto de treinar, tenho uma vida saudável, sabe? Já fui mais vampirão, hoje em dia eu tô, né, tô com uma vida mais saudável, então gosto também, gosto de fazer aeróbico, fico lá 40 minutos na escada.
Amo!
Me esqueço da vida na escada e vou ficando, tipo assim, tem que se cuidar também, né? Tem que cuidar da saúde, sabe? Não é só também pensando no físico, mas também pensar no mental ali. E sempre que eu tô nervoso, alguma coisa, eu subo na escada, já me ajuda, já...
Ah, é?
Já alivia ali, sabe? Já saio mais feliz, a serotonina vem e tal. Então, buscar também os exercícios dessa forma, eu acho.
Sim, maravilhoso. Né? Porque tudo isso faz parte do autocuidado, né? Não adianta só cuidar da pele, a gente tem que fazer tudo junto, né?
Mas tem que estar bem com a sua mente, né, Jana? Sim. Também, eu acho que isso é muito importante. E eu consigo me reconhecer, até porque meus sinais vêm na pele. Eu já tenho erupções, algumas coisinhas que acontecem na minha pele quando eu tô muito nervoso, sabe? Então, manchas também. Então, se eu vejo que essas manchas estão aparecendo, Rodrigo, é um aviso.
Vai se cuidar.
Vai se cuidar, dá uma parada aí eu começo a escolher os trabalhos, começo a ficar mais em casa. Sou taurino, né? Taurino preguiçoso, na real. Taurino gosta do dinheiro, mas gosta também de descansar. Então, assim, aí eu vou para esse outro lado do taurino. O taurino que precisa relaxar e descansar. E procurar, sabe, deixar a mente mais tranquila, menos nervoso, porque senão você vai virando aí uma bola de neve. Quando você vê, você traz um problema muito grande para sua vida.
Sim.
De doenças e tudo mais.
E a gente tem que cuidar da saúde mental, né?
Muito.
Demais.
Hoje em dia, principalmente.
Sim.
Com esse celular aí, essa loucura toda, né?
Exatamente.
Deixar ele de lado de vez em quando,
sabe? Você consegue?
Tô conseguindo.
É?
Tô. Porque eu tive um problema sério também, de cabeça mesmo, já tava... Começando a ter um pouco de paranoia mesmo, de olhar o celular assim e ver coisas... Tudo me agredia. Sabe quando você vai passando a timeline, o feed, tudo te agride? As pessoas me agridem, tudo me agride, eu acho tudo feio. Eu começo a ficar criticando demais. Você se torna crítico demais. Eu falei, que isso? Eu não sou essa pessoa. O que que tá acontecendo comigo? Eu falei, eu acho que eu preciso dar um tempo disso aqui. Eu já tava me autocriticando. Eu me olhava e falava, não tá legal. Não, ai, fala demais, Rodrigo. Ai, que voz chata. Ai, que não sei. Sabe, você começa a ficar meio assim, autocrítico demais. Eu falei, tem alguma coisa errada. Vou me dar um tempo.
Nossa, o celular pira muito a gente, né?
Foi até tem pouco tempo isso. Eu dei um tempo mesmo. Fiquei... Porque as pessoas falavam, Rodrigo, cadê você na rede social? Não sei o que. Eu falei, gente, tô precisando
fazer
de um tempo.
Detox.
Precisando de um tempo mesmo. E fui deixando um pouquinho de lado.
Mas é importante fazer isso. Às vezes eu percebo que eu tô me cobrando muito vendo as pessoas. Porque parece que a vida de todo mundo é perfeita, do nada.
E você começa a criticar.
É, você fala assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Tá tudo errado, eu tô toda errada. E na verdade é só um recorte da vida das pessoas que elas colocaram lá.
E né? A gente acredita que aquilo é real,
é,
né?
É, a gente começa a acreditar.
É igual as pessoas me veem aí viajando de um lado pro outro, mas sabe o perrengue que eu tô passando por trás, entendeu?
Tipo, e as coisas que acontecem na nossa vida também,
as coisas que acontecem
também,
na nossa vida,
né?
Entendeu? Mas claro, a gente faz igual também, mas a gente esquece que a gente faz igual e começa a olhar aquilo e vem a autocrítica, que é aí é o grande problema, que é muito sério, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa autocrítica o tempo todo, de se cobrar o tempo inteiro, de ter que estar ali na mídia o tempo inteiro, de ter que estar... Porque hoje em dia também tem um problema muito sério que eu acho, tudo é muito rápido. Antigamente tudo tinha um propósito, parece que hoje em dia nada mais tem propósito, sabe? Então assim, hoje em dia é desgastante você ter que o tempo inteiro pensar uma forma de como você vai se manter ali no auge, porque já tem outro chegando e... Sabe, vai... Aí foi me dando isso, foi me dando... Gente, peraí, eu não sei o que... Sabe, minha linha, minha marca, e ao mesmo tempo eu precisava postar, e o Instagram da marca foi parando, eu falei, porque eu gosto de cuidar, eu tenho problema de delegar, então tipo assim, falei, não, Rodrigo, você precisa voltar, mas você precisa do seu tempo, então eu me dei meu tempo, sabe, e agora eu voltei. Voltei mais forte.
Nossa, mas é super importante repensar, olhar essa nossa relação. Nós que trabalhamos com isso, porque tem gente que nem trabalha tanto na internet ali, né, nas redes sociais. Mas o nosso trabalho, que depende muito das redes sociais, ele afeta muito a saúde mental e a maneira como a gente se enxerga e como a gente se cobra. E tem muitos criadores de conteúdo e pessoas que querem trabalhar com isso que nem imaginam.
Nem imaginam.
Que às vezes estão passando por isso e acham que é só com eles. Mas tem esse lado muito complicado de estar ali exposto, né? De estar ali o tempo todo.
Com certeza. E eu acho muito importante você se ligar nos sinais.
Uhum.
Né? Eu sou uma pessoa muito antenada nesse sentido, como contei da minha história de vida, de trabalho, de profissão e também da minha saúde. Eu tenho esse controle de falar, tem algo errado.
Uhum.
Então, é importante você se olhar e falar, tem algo errado. O que, que eu preciso fazer para consertar isso, sabe?
Sim.
Então, tem que se cuidar, tem que maneirar, principalmente com o celular. Toma um certo cuidado, porque isso aí pode ser muito bom, como pode ser muito ruim também. Tudo tem um meio termo ali, a gente tem que encontrar esse meio termo. Eu sei que é difícil, mas a gente vai sempre em busca disso.
Amei, amei. Bom, você acredita que tá acabando o nosso programa?
Ai, que pena.
A gente nem falou dos seus produtos, né? Eu fiquei aqui, ó, passei meu batonzinho.
Passa seu batonzinho como lip tint, que eu amo.
Eu quero usar ele de blush.
Pode usar de blush, como sombra. Eu trouxe essa linha pra você, que é meus sticks multifuncionais, que podem ser usados tanto em qualquer parte do rosto, porque são testados dermatologicamente, oftalmologicamente, todos bem pensados. Eu fui pra fábrica vários dias, até chegar na consistência que eu queria. Meus produtos corporais, o Shine Body, que virou um sucesso aí. E o meu pincel também, Kabuki, que eu fiz pensando...
Gente, esse pincel...
Não, eu fiz pensando no brilho corporal, mas ele viralizou no TikTok como base, passando base. Vendeu tudo, assim, eu lembro, na época, porque todo mundo queria comprar pra usar como base. Se forrar, todos acabavam, assim, né? Se forrar...
Ele esfuma muito bem,
né? Ele esfuma,
né,
muito bem. Eu me preocupei muito em fazer um pincel que fosse macio, mas ao mesmo tempo ele firme. Sabe?
Sim.
E aí pra base foi maravilhoso também. E eu nem fiz pensando na base, eu sou sincero, mas comecei a usar também pra passar a base por causa disso, porque eu vi que viralizou no TikTok. TikTok tem seu lado bom também,
tem,
tá vendo?
Claro que
tudo tem.
Tudo
tem seu lado bom e tem seu lado ruim. É saber dosar e saber como usar, né?
Amei.
Mas eu lembro que eu fiquei um pouco traumatizado também, porque sempre tem... Um exemplo, o meu produto é cremoso. Produto cremoso só pode ser usado em cima de produtos cremosos. O lance do reboco já tava aparecendo na maquiagem. Então, muitas pessoas estavam usando o meu produto em cima do reboco. Em cima da pele. Aí abre, óbvio.
É.
Imagina eu vendo isso. Eu fui ficando traumatizado no TikTok. Várias meninas falando, não, mas o produto abre. Eu ia lá. E o Rodrigo Costa. Meu amor, deixa eu te explicar. Produtos cremosos são esses... Porque também o povo se acha dono da verdade no TikTok, né? Nem entende de nada e se acha dono da verdade. Vou te ensinar uma coisinha. Tem que usar produto cremoso em cima de produto cremoso.
Cara, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade.
É claro, se você passar em cima de um pó, vai misturar tudo, vai virar uma meleca, entendeu? Então, tipo assim, mas isso foi muito legal. E muitas garotas, ai, o Rodrigo Costa veio no meu Instagram, gente, quer dizer, no meu TikTok, veio falar comigo.
Veio me responder.
Me explicou agora sim você usar o produto. Rodrigo, seu produto é maravilhoso. Mas imagina eu fazendo isso em milhares de TikToks, assim. Eu fiquei, tipo assim, milhares não, vai, dezenas aí, mas tipo assim, eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? agora? Que medo, minha marca está sendo lançada e isso acontecendo. Mas aí você tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas não sabem usar os produtos às vezes, sabe?
Mas o bom da internet também é isso, né? A gente poder estar próximo das pessoas, explicar, falar. Tá ali. Antigamente, se acontecesse, você nem ia saber, né? Sei lá.
E até acabar com uma marca.
Exatamente. Aí você vai lá e fala, não, deixa eu te ensinar, é assim que usa. Não, é muito legal.
Mas eu tô aprendendo isso ainda, né, com o TikTok, porque eu não sou TikToker, né? Eu sou Instagrammer. Então, tipo assim, o TikTok pra mim é muito novo ainda. A Dani, minha amiga Dani Pod, fica, você tem que ficar no TikTok, você tem que ficar no TikTok. Mas eu falei, gente, mas TikTok pra mim é tão difícil,
eu tô
tentando.
É muito louco, porque a gente não é ninguém lá.
É.
No Instagram, No Instagram e na noite, nós já. Na noite, já somos na noite, na moda, entendeu? Aí no Instagram, tamo ali. Mas aí você chega no TikTok, você não é ninguém. Aí
você tá
fala
perdido,
assim. Você fala assim, cara, eu vou ter que começar aqui, vou ter que batalhar.
Uma terra de ninguém.
É uma terra de ninguém.
E eu lembro
então,
quando
difícil.
O TikTok chegou, eles mandaram mensagem. Falando assim, ah, a gente vai lançar um aplicativo novo, estamos procurando creators. A gente queria que você fosse pra parte de maquiagem, fazer maquiagem. Eu falei, ai, não, mais um aplicativo não.
Eu também.
Não. Desculpa.
Eu falei, nem respondi.
Falei, não, mais um aplicativo não. Me ferrei.
Não, mas a gente vai chegar lá. Eles vão saber quem a gente é. Calma.
TikTok, volta.
Volta pra gente,
volta
TikTok.
Pra gente.
Não, tudo certo. Vamos fazer uma trivia?
Vamos.
Eu amo trivia, tá? Nesse programa.
A trivia, eu só respondo com uma palavra ou não, como eu quiser.
É, como você quiser.
Tá.
Não tem regra.
Tá bom.
Pele glow ou mate?
Glow.
Lip tint ou batom opaco?
Lip tint.
Lip tint, né? Tô na tendência.
Isso.
Uma tendência de maquiagem pra ficar de olho.
Veio e eu amei a sombra branca, sabendo usar.
Eu amo!
Eu amei essa tendência.
Também.
De botar a sombra branca.
Também. Não esperava.
Também.
Adorei.
Amei.
Uma tendência pra deixar pra lá.
Sobrancelha desenhada.
Gaivotas
voando em cima dos seus olhos, telhadinho de casa.
Elas vão se arrepender,
esqueça,
né?
Esqueça isso, gente, pelo amor de Deus.
Elas
quem inventou
vão se arrepender.
Isso? Quem inventou?
Não, e elas estão tudo afinando a sobrancelha, tirando, elas vão se arrepender, porque a gente já viveu isso. Entendeu? A gente já viveu isso. Você tem que perguntar pra sua amiga mais velha. Amiga, essa tendência, posso ir? Você que já usou bata ciganinha, você que já usou calça bailarina, né? Você que já fez tudo, já viveu os anos 90, pergunta pra ela. Entendeu?
Maravilhoso.
Lembra choker de tatu de rena?
Nossa.
Tipo, tudo que a gente já usou. Dos anos 90.
Aquela tatuagem embaixo do umbigo
a
também.
Tatu,
que todas estão tirando.
Tribal.
Tatu tribal.
Entendeu? Quem já... O piercing com um golfinho de strass. Entendeu? Você tem que perguntar pra sua amiga dos anos 90.
É que a sobrancelha me agride muito.
É, porque é
porque
difícil.
A primeira coisa que eu vejo quando uma pessoa tem essa sobrancelha hiperpigmentada é olhar a sobrancelha dela. Eu não tiro o olho da sobrancelha dela, eu juro por Deus, Jana. Eu fico assim, ó. Eu não consigo esconder, sabe? Eu tenho um olhar muito real, assim. Então, eu não consigo esconder. Eu fico assim. A pessoa se sente mal, porque eu tô olhando pra sobrancelha dela. Tipo assim, o que você fez no seu rosto, amor? Sabe?
Não, a sobrancelha é um momento. Eu apago a sobrancelha, que é
linda.
Pra já nem entrar na polêmica.
Chique.
Entendeu?
Eu amo,
é a polêmica da não sobrancelha que eu tô.
Amo.
As pessoas vão lá e comentam, às vezes, na Bonita de Pele. Eu tô lá fazendo os vídeos, as pessoas... Tá, mas e cadê sua sobrancelha?
Você fala, minha sobrancelha é assim, eu amo ser assim, e é isso.
Vampira, gente.
Agora, calma, essa coisa que eu falei, eu amo ser assim. Quem tá feliz com a sua sobrancelha de telhadinho, amor? Sem problema algum, continue com a sua sobrancelha, suas gaivotinhas. Aí tá feliz, é isso que importa.
Ah, você tá falando da sobrancelha desenhada. Eu achava que era a sobrancelha fina que você tava
falando. Não, a sobrancelha desenhada. A fina também é um problema. Estão todas afinando aí, depois pra crescer.
É.
Pra você estar falando das minhas. Não, a minha que eu tô falando é a hiperpigmentação desenhada. Isso pra mim é triste demais. Não, a fininha ainda pode ter o perigo ali. Pode crescer de novo, como pode também não, entendeu? Também não sou adepto, não, de você
não
afinar a sobrancelha,
nenhuma.
Não. Mas, assim, essa desenhada, amor, pra mim foi a pior coisa que já existiu na maquiagem e no processo de como pode chamar? Essas pessoas que fazem pigmentação de tatuagem, sabe? Assim, eu não gosto. Eu, sinceramente, não gosto.
É porque ela deixa a maquiagem muito...
Pesada.
É,
tipo... Irreal. Não é irreal, é irreal, sabe?
E é aquilo falso. Que você falou, não dá pra você trabalhar num rosto da pessoa porque já tem aquela marca registrada tão grande. Então, já te limita na maquiagem que você vai poder fazer nela, né?
Eu, quando tem alguma modelo que vem com essa sobrancelha pigmentada, eu falo, desculpa, não vai dar pra trabalhar com você. Eu não trabalho.
Gente, polêmica da sobrancelha. Ainda bem que eu tô com a sobrancelha descolorida aqui na frente do Rodrigo. Maquiagem favorita das celebs?
De marca ou de estilo?
De estilo.
De estilo? É, quando elas me procuram, sem dúvida alguma, é bela natural, né? Assim, estar bela, parecendo que ela acordou daquela maneira.
É
assim.
Aquela 2 horas pra parecer que eu acordei assim.
Que eu acordei assim. 2 horas pra... Gostei disso. 2 horas pra parecer que eu acordei assim.
É. Um esfumadinho, o côncavozinho, uhum, o tufinho.
O tufinho no cantinho.
Né? O cíliozinho assim.
Cílio marrom,
que só fica...
dica que eu gosto muito de usar.
Cílio marrom.
Cílio marrom.
Coloca o tufinho marrom.
Sim,
e
passo
e
a
o
máscara.
Máscara marrom.
Preta normal, nos cílios todos, e eu deixo só a ponta marrom, porque ele vai sumindo, vai tendo aquela fluidez.
O tufinho de cílio marrom.
Até o meu esfumado existe até no cílio que eu coloco, entendeu?
E aí
ele vai do
põe...
preto pro marrom, assim.
E aí você põe no cantinho só,
só
o
no
tufo.
Cantinho, o tufinho.
Aí você faz um côncavozinho, assim?
Gosto de côncavo também.
Bem
não tão
leve,
marcado. Hoje em dia
leve.
É tudo mais leve. Prefiro.
Tá. Tipo assim, um tom, um surtom, assim.
Tom, surtom. Hoje em dia voltou muito os acinzentados, né? Côncavo acinzentado, que eu gosto muito, sabe? Também tô usando muito agora o cinza ao invés do marrom.
Ai, que lindo.
Tô gostando, chique, ó.
Adorei, gostei. Até pensei numa sombra que eu tenho, que eu posso fazer.
Viu?
Isso. Amei. Um produto que não sai da sua necessaire.
Rodrigo Costa Beauty.
Suas makes.
Minhas makes, e no meu, na minha necessaire Rodrigo, é o meu Stick Multicream 06, que ele dá um bronzeadinho super natural na pele, que eu gosto.
E de cabelo?
De cabelo... Bom, já falei aqui, né? O Dark Oil, vou repetir. Então,
Dark Oil?
É, eu sempre carrego aquele menorzinho, sabe? O pequenininho da Sebastian. Eles têm um menorzinho. Então, de bolsa, é esses dois, assim, que tá sempre comigo.
De bolsa, você leva, então, o seu stick...
O meu stick e o Dark Oil. Sempre
Dark
pra salvar
Oil.
O meu cabelo, dar um brilho natural, assim, tipo... bonito no cabelo. É, em qualquer momento do dia, um cheiro bom, né, também. Posso usar até como perfume.
Então, é isso. O Dark Oil tem isso, né? Dá pra fazer...
Dá pra usar como perfume.
Gente, Dark Oil é muito rainha aqui. Momento revelação. Chá de revelação. Top 5 dicas secretas de maquiagem que a gente precisa saber... Pra fazer a make de bonita. Acordei assim.
Então,
nossa, 5 dicas secretas de maquiagem.
Anotem.
Pra fazer a make by Rodrigo.
Anotem. Papel e lápis na mão, bem antigo. Papel e lápis na mão, bem vintage.
Vai.
Vamos lá. Primeiro, tufinho marrom de cílio postiço.
Eu
acho muito chique, então, muito natural.
Recapitulando, máscara... preta.
Máscara preta normal, encaixa o teu cílio marrom no cantinho.
Só um tufinho marrom.
Tufinho no cantinho, assim. É a terça parte do olho, vamos dizer, dividir em três, né? Essa terça parte aqui, encaixa esse cílio marrom e vem com a máscara de cílios só juntando ele, mas deixando a pontinha marrom. Pra ter aquele finalzinho chique, assim, sabe?
Tô passada.
É, tô passada. Você nunca escutou isso?
Não.
Ai, que bom. Então, ó, dicas boas.
Amei.
Produtos cremosos, sempre, pra trazer essa naturalidade, né? E, se possível, multifuncionais. Não levando pro meu peixe, pros meus produtos, mas sempre porque facilita a sua vida. Produtos multifuncionais que você pode usar nos olhos, na boca, na pele. Diminui sua necessaire, eu acho muito importante. Base líquida. Sempre, pra mim, a base líquida é fundamental. Um bom produto de skincare, se eu tivesse um só, seria o óleo de vitamina C da Biossance, que eu uso ele pra tudo, mixo pra tudo. Pode ser cabelo também, né? Ou só maquiagem?
Cabelo.
Cabelo? Dark Oil.
Sebastião.
Sebastião, carrega um Dark Oil com você, que não tem erro e tá tudo certo.
E acho que a gente tem que colocar um plus, que é um overnight.
Ah, o overnight.
Overnight pra dormir.
Mas o overnight é pra dormir. Que
é
você
pra
falou
dormir.
Pra, cinco
dicas pra make de bonita.
É, make de bonita, assim, pra tá ali. Agora, na hora do sono, amor, aí se eu te falar todos os meus skincares, aí vamos lá. Pro cabelo, overnight. Aí, à noite, o passo a passo, vamos botar aí uns 5 produtos de skincare, porque é óleo, é creme pros olhos, creme para as ruguinhas, creme... Nossa, amor.
Não, e isso é uma coisa que a gente tem que falar. Pra fazer a make de bonita, tem que dormir bem,
tem que se cuidar
dormindo, tem que cuidar do cabelo e da pele enquanto tá dormindo, que faz toda a diferença.
Toda a diferença, modelos que vão trabalhar comigo, celebrities, talents...
Tem
quando
que
eu for fazer
cuidar.
Vocês à noite, se cuida. Passa um overnight no cabelo pra já acordar com o cabelo bonito, né? Pra me ajudar na hora da escova, né? Pra me ajudar ali na hora da preparação do cabelo. É, de skincare, usa seu skincare favorito, vai lá, passa um olhinho antes de dormir, passa um creme antes de dormir, passa um creme nos olhos para acordar sem olheiras, mais hidratado, principalmente região dos olhos, é muito importante uhum. também cuidar à noite, porque é a parte mais hidratada do rosto, então para na hora do seu maquiador, ajuda ele para essa região estar tá mais hidratada, sabe? Então é muito importante, skincare de cabelo e de pele, gostei.
Sim.
Lembrar disso antes do seu trabalho no dia seguinte vai te deixar muito mais bonita.
Rodrigo, onde a gente te encontra? Passe todos os arrobas para a gente.
Arroba Rodrigo Costa no Instagram.
O único do
o
mundo!
Único,
arroba.
O primeiro arroba Rodrigo Costa no Instagram. Tem o da minha marca, Rodrigo Costa Beauty, no Instagram. E no TikTok, é Rodrigo Costa Beauty mesmo. Olha, eu consegui.
Rodrigo Costa Beauty?
Rodrigo Costa Beauty. Também tá começando, tá tudo pequenininho ainda. A gente tá começando no TikTok, mas tá indo.
É. Bom, obrigada.
Obrigada a você. Ah, e claro, quem quiser me contratar, Emilages, né? Minha agência.
Amo! Emilages.
Emilages, Moniquinha Lages.
Beijos para Mônica Lages.
Mônica Lages.
E beijos para Sebastian, que trouxe a gente aqui.
Sebastian, minha marca do coração. Eu sempre falo isso. É uma marca que eu tenho já... É uma família mesmo. Eu tô na Sebastian já tem anos. E que bom que vocês não desistem de mim.
Não desistam.
Porque eu amo vocês. Nossa, eu amo seus produtos, não me deixe sem minha linha Penetrate, por favor.
Então, o lado bom de trabalhar com a Sebastian é que, assim, é muito bom. Mas dá um medo que a gente fala assim, pelo amor de Deus, não para de trabalhar comigo, que não, eu te amo.
E eu digo assim pra mãe, e aí, a Sebastian renovou?
Pelo amor de Deus, Sebastian.
Sebastian, você renovou? A Biossan se renovou? As coisas renovou, porque as marcas que eu gosto mesmo de trabalhar, eu faço questão que renove,
é muito
né?
bom. É muito bom. Ah, eu amo Sebastian.
Eu também.
Foi tudo. Esse foi o terceiro episódio. Eu fiz 3 episódios com a Sebastian. Esse foi o terceiro. Então, estamos fechando.
Ah, então eu vim pra fechar com chave de ouro.
Espero renovar, Sebastian. Vamos renovar.
Vamos renovar, Sebastian, por favor.
Obrigada.
Beijo.
Beijo.
Beijo, pessoal.
E esse foi mais um videocast da Bonita de Pele. Você encontra a gente no Instagram Bonita de Pele, você encontra a gente no site bonitadepele.com.br. A gente tem newsletter, a gente tem grupo de Telegram. A gente tá aqui toda semana no YouTube da Bonita de Pele ou em todas as plataformas de streaming. E eu volto na semana que vem. Tchau!